passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou o Ricardo Nakaoka e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui nós reproduzimos um resumo do debate promovido todo mês pela bancada feminina no Congresso Nacional. E a edição de hoje fala especialmente da violência praticada contra mulheres com deficiência, como monitorar o impacto social e econômico da agressão às mulheres nessa situação. A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, uma das mediadoras do debate, reconhece que este é um tema difícil de ser abordado.
Se nós formos buscar nos bancos de dados, dificilmente saberemos qual é o impacto financeiro, econômico para o país e para o mundo desta atrocidade que é a violência contra a mulher. Talvez, se não pelo lado humano e social, quem sabe convencermos os grandes governantes do país e do mundo de que a violência doméstica, a violência contra a mulher tem um impacto financeiro brutal. Nós estamos falando aí de mulheres que deixam de receber iguais salários do que outras mulheres quando elas são vítimas de violência. O tempo de ausência do trabalho, a demissão, o gasto com o sistema de saúde pública, tratamento psicológico, sem falar no que é mais importante, é que isso se reflete nas futuras gerações. Filhos que presenciam essa violência e carregam nos ombros a mesma dor, né, no olhar a mesma tristeza.
Apesar da falta de dados, alguns estudos da Organização Mundial de Saúde apontam para uma situação de vulnerabilidade grave das mulheres com deficiência, como mostra a senadora Simone Tebet.
A Organização Mundial de Saúde tem um estudo que diz que uma em cada três mulheres no mundo é vítima de violência doméstica. Há estudos em Chicago, nos Estados Unidos, que concluiu que há uma maior probabilidade da mulher com histórico de violência de gênero, tem maior probabilidade de haver passado por períodos de empregos mais longos, de ter mais rotatividade no emprego, mas um dado que me chocou é que cerca de 40% das mulheres com algum tipo de deficiência já sofreram violência doméstica no mundo. As mulheres com deficiência correm o risco 3 vezes maior de sofrer estupro.
Traduzindo essas informações para a realidade brasileira, a deputada Moema Gramacho, do PT da Bahia, fala sobre as estatísticas da violência contra as mulheres com deficiência no país.
Se a gente for levar em consideração que 45 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência, que significa 24% da população com deficiência, e se nós fizermos também uma correlação, que nós somos 52% da população, as mulheres, então nós temos mais de 12% da população feminina, né, da população do Brasil, que tem uma deficiência. E você imagina o quanto isso nos preocupa em relação à questão da violência contra esse público, que é um público duplamente vulnerável.
Como forma de auxílio para as mulheres vítimas de violência, está em análise na Câmara dos Deputados o projeto que define um Fundo Nacional de Prevenção da Violência contra a Mulher. A deputada Moema Gramacho faz um apelo para a votação do projeto, já que há uma polêmica envolvendo o debate.
Infelizmente, tem uma emenda de um deputado que quer condicionar, que só aprova, ele é o próprio relator, que ele só aprova o fundo se tiver embutida a emenda dele. A emenda diz o seguinte: não pode usar recursos do SUS para tratar de mulheres vítimas de aborto, mesmo que seja por estupro, mesmo que seja aborto a partir do Código Penal de 1940. Quer dizer, o Código Penal lá em 1940 já previa, mas ele quer condicionar que o fundo não pode ser usado para esse tipo de atenção, de socorro a mulheres que tenham sofrido esse tipo de aborto. Então, eu acho que é um absurdo isso. Nós precisamos reagir, precisamos votar esse fundo, porque se nós estamos tratando aqui da questão financeira também, que é tão importante para a gente garantir a assistência, a prevenção, é preciso que esse fundo seja votado e não pode ter esse tipo de condicionamento.
E Moema Gramacho faz questão de ressaltar o papel dos programas sociais que acabam servindo como ferramentas de defesa das mulheres contra a violência. Um dos exemplos que a deputada traz é o do Bolsa Família.
Uma mulher que conhece a realidade da população brasileira não pode se colocar contra o Bolsa Família. Numa casa onde o homem pega o dinheiro, não estou generalizando, mas principalmente na camada mais carente, pega o dinheiro do próprio salário que ele trabalha e gasta todo em cachaça. É diferente a mulher que recebe da Bolsa Família usa o recurso para alimentação da família. A gente podia dizer aqui que o Bolsa Família é também o empoderamento das mulheres. As mulheres começaram a poder reagir mais em relação aos homens que lhes agridem. Porque antes, uma das coisas que mais amarrava mulher ao homem é também, além da questão afetiva, é a dependência econômica. E as mulheres apanham, 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 às vezes chegam a morrer porque não sabem o que fazer para cuidar dos seus filhos sem se separar daquele agressor.
No final do ano passado, durante a campanha conhecida como 16 dias de ativismo contra a violência doméstica, as parlamentares trouxeram o tema da agressão contra as mulheres com deficiência, porque os dados já apontam para uma situação grave. A representante da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gasman, acredita que o Brasil tem sido um bom exemplo ao levantar o debate, criar leis de proteção e manter a vigilância sobre as estatísticas.
É muito importante falar de violência contra as mulheres com deficiência porque a intersecção, a dupla, triple, quádruple vulnerabilidade das mulheres com deficiência é gritante. Sim, nós sabemos que uma de cada três mulheres sofrem violência, então eu acho que é muito importante criar esta consciência na sociedade, é muito importante criar esta alerta dentro da sociedade, de criar medidas de proteção social e da segurança das mulheres com deficiência em particular, da importância de reconhecer as especificidades que têm os desafios de garantir para as mulheres com deficiência o direito de viver uma vida livre de violência.
Nadine Gasman lembra que o mundo está há 15 anos de completar o prazo para as metas de desenvolvimento sustentável estabelecidas pela ONU até 2030, e por isso ela defende a continuidade de políticas públicas que possam atender as mulheres e, particularmente, as que são vulneráveis por causa da deficiência.
Nós, como humanidade, temos nos engajado para nos próximos 15 anos mudar a humanidade, atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nós estamos em uma conta regressiva até 2030. Temos 15 anos para atingir estes objetivos. O que nós temos falado é que não vamos deixar ninguém por trás. E quando falamos disso, estamos falando não vamos deixar as mulheres com deficiência por trás. Quer dizer que temos que ter políticas públicas que tomem em conta as mulheres, as meninas com deficiência.
E para esta construção permanente de políticas públicas, a deputada Cristiane de Souza Iaredi, do PTN do Paraná, pede ajuda da sociedade.
Pessoas que tenham ideias que nos ajudassem, até ajudar o próprio governo a mostrar o que podemos fazer, como podemos trabalhar juntos para poder ajudar essas famílias que realmente ficam desestruturadas. A mãe numa cadeira de rodas é uma desgraça, porque quando o filho está, ainda tem a mãe para cuidar, mas quando a mãe está deficiente ou a mãe fica deficiente por uma sequela de uma violência, é terrível, porque a casa toda vem abaixo.
Do ponto de vista de políticas públicas na área da saúde da mulher vítima de violência, o atendimento ainda carece de avanços na avaliação de Vera Lúcia Mendes, coordenadora geral de saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde. Ela chama atenção para a falta de equipamentos acessíveis, somada a uma cultura ainda preconceituosa, que afasta a mulher com deficiência do atendimento médico.
Elas sofrem cotidianamente na rede SUS, infelizmente, mas é importante que a gente seja crítico, uma violência que eu vou chamar de violência institucional. As unidades dificilmente estão equipadas para atender essas mulheres, essas necessidades específicas das mulheres com deficiência. As mesas ginecológicas não são acessíveis e a gente sabe disso, as mulheres com deficiência fazem menos controle de Papa Nicolau, fazem menos planejamento familiar, fazem menos controle de câncer de mama, porque há uma barreira não só de equipamentos, de acesso às unidades de saúde, mas também uma cultura, essa é a pior, em relação à mulher com deficiência, que é uma agressão profunda, como se a mulher com deficiência, ela não fosse mulher, ela não tivesse vida sexual, ela não tivesse vida familiar, opção da maternidade, esse grau de preconceito, né, de que a pessoa com deficiência em geral é uma vida menos válida e, portanto, ele sequer supõe que as mulheres com deficiência façam sexo. Então, isso é uma violência profunda no cotidiano da essas mulheres.
Já a assessora da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Beatriz Cruz, avalia que esse atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica vem melhorando com o passar dos anos. Mas ela acredita que falta integração nos serviços públicos, o que pode levar as mulheres a uma espécie de calvário.
Nós percebemos a necessidade de integrar a atuação da saúde com a atuação da segurança pública. Porque, por vezes, na perspectiva de atender, de melhor atender, especializamos nossos serviços, mas acabamos revitimizando as mulheres na medida em que, para citar um exemplo, no caso da violência sexual, uma mulher é ouvida em média de 6 a 8 vezes na rede de atendimento, dependendo da porta de entrada que ela tiver, até a conclusão do processo judicial. Isso, por óbvio, revitimiza e acaba significando uma violação por parte do Estado e dos serviços que estão ali, estão estruturados na perspectiva de proteção.
Beatriz Cruz traz um exemplo de como essa falta de integração prejudica as vítimas e o que está sendo feito para minimizar a repetição de procedimentos.
Caso específico da violência sexual, por vezes as mulheres entram na rede pública de saúde ou mesmo na rede privada, recebem um atendimento, têm vestígios daquela violência sexual coletados e depois precisam reproduzir todos os procedimentos, que são procedimentos invasivos, no momento de grande dificuldade dessa mulher, no sistema de segurança pública, no IML, para que a gente possa produzir as provas. E nesse sentido, nós, no último ano, para tentar minimizar isso, nós temos realizado capacitações conjuntas de médicos do SUS e outros profissionais com peritos, médicos legistas e profissionais da área de segurança pública, para capacitar os médicos que atuam no SUS para que tenham um olhar também da segurança pública e que, por vezes, não seja necessário repetir o exame no âmbito do Instituto Médico Legal.
Em relação específica à atenção das mulheres com deficiência, Beatriz Cruz informa que o Ministério da Justiça desenvolve um projeto para tornar os serviços de segurança pública mais acessíveis.
Tem coisas bastante simples, mas que, na maioria das vezes, nem as políticas públicas, muito menos os indivíduos, atentam. E eu vou citar um exemplo. Uma pessoa com uma deficiência visual, ao receber um atendimento na delegacia, como ela tem certeza do registro da ocorrência? Como uma pessoa com uma deficiência auditiva ou com uma deficiência visual, enfim, com alguns tipos de deficiência, aciona a polícia no Brasil? Como ela aciona o 190? Como acionar, como tornar acessível esse serviço para as pessoas que também têm determinados tipos de deficiência que acabam tendo um pouco mais de dificuldade de acessar esse serviço? Então, era um pouco o foco do projeto é tentar pensar alternativas. Primeiro, capacitar os profissionais de segurança pública e sensibilizá-los para esse tema, mas também pensar alternativas para responder essas questões.
Nesse esforço de capacitação, mais de 600 profissionais da saúde receberam treinamento com servidores da segurança pública no ano passado. De 2011 a 2014, mais de 40 mil agentes de segurança pública também passaram por capacitação no atendimento às mulheres em situação de violência. E como tendências sociais influenciam no que acontece na economia, se houvesse paridade entre gêneros, como seria o reflexo em aspectos econômicos? A falta desses dados levou a assessoria McKinsey Global Institute a preparar um estudo para medir o impacto da igualdade de gêneros na vida econômica de um país. A representante do Instituto, Tracy Francis, apresenta esse resultado.
O que a gente mostra é que o impacto para a economia global, se a gente tivesse igualdade dos gêneros, seria por volta de US$ 28 trilhões. Se a gente fosse um pouquinho mais conservador e a gente só olhasse para qual seria o resultado, se a gente só igualasse os países pelo melhor desempenho dentro da região, o impacto é US$ 12 trilhões, que obviamente é um número extremamente grande. Quando a gente olhou para o Brasil e a gente fez o mesmo exercício, o que, que a gente viu? Se a gente tivesse paridade mesmo no setor econômico, a gente teria um impacto de US$ 850 bilhões. Se a gente fosse para um cenário que só chegar no melhor desempenho de países dentro da América Latina, a gente estaria falando em US$ 400 bilhões. Isso seria agregar a nosso PIB o Nordeste inteiro.
O programa de hoje trouxe o desafio de mostrar os impactos sociais e econômicos no mundo com igualdade de gêneros e fim da violência contra a mulher, especialmente contra mulheres com deficiência. Esse debate teve a mediação da senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, e da deputada Moema Gramacho, do PT da Bahia. O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado, em parceria com o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados. Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site www.senado.leg.br/procuradoria. O programa de hoje teve produção de Samara Sadek, Ramila Moura e Paula Bento, e trabalhos técnicos de André Menezes. Obrigado a você pela sintonia e até o próximo programa.